Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, e nesta sexta-feira, 19 de abril, a gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Alberto Giovanetti. O tempo é bom na cidade do Vaticano, agora na Praça São Pedro, faz 18 graus, mas o vento está baixando a sensação térmica e para amanhã tem previsão de chuva. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa recebe mais de 6 mil estudantes das escolas de paz da Itália. Transformem o futuro pensando nas crianças que sofrem na Ucrânia e em Gaza. Francisco, em mensagem ao Fórum Cristão Global reunido em Gana: a unidade dos cristãos é um testemunho ao mundo ferido pela divisão. Juramento de 34 novos recrutas da Guarda Suíça acontece em 6 de maio. Cerimônia com representante do Papa pode ser acompanhada de qualquer parte do mundo via streaming. Já no Brasil, vamos para o dia conclusivo de Assembleia Geral dos Bispos e temos enviado especial direto de Aparecida. E hoje é dia de Santo Expedito, hora de reforçar as orações pelas causas urgentes. Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora. Seja muito bem-vindo a mais um programa produzido pela redação brasileira da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta sexta-feira, 19 de abril. Hoje a Igreja recorda Santo Expedito, invocado para as causas urgentes. Não se sabe muito sobre ele, mas que foi martirizado na Armênia no século III. Ele era militar, foi decapitado em 19 de abril de 303, é representado enquanto esmaga um corvo, o espírito do mal, que grita amanhã para adiar a sua conversão, o que não aceita e ordena hoje. Por isso, é invocado nos casos de última hora e que exigem solução rápida. Na agenda da Manhã do Papa, uma série de audiências para receber desde o prefeito do Dicastério para os Bispos do Vaticano até os núncios apostólicos do Uruguai e da República Centro-Africana e Chad. Na Sala Paulo VI, Francisco pediu a cerca de 6 mil estudantes da Rede Nacional das Escolas de Paz da Itália para transformar o futuro, pensando nas crianças da Ucrânia e de Gaza que sofrem com a guerra. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 6 mil alunos da Rede Nacional de Escolas para a Paz, acompanhados por seus professores. Francisco iniciou seu discurso agradecendo a todos os presentes por este caminho rico de ideias, iniciativas, formação e atividades que visam promover uma nova visão do mundo. Agradeceu também pelo entusiasmo na busca do bem em meio a situações dramáticas, injustiça e violência que desfiguram a dignidade humana.
Grazie, perché con passione e generosità vi venite a lavorare.
Obrigado porque com paixão e generosidade vocês se comprometem a trabalhar na obra do futuro, vencendo a tentação de uma vida centrada apenas no hoje, que corre o risco de perder a capacidade de sonhar alto. Hoje, mais do que nunca, é necessário viver com responsabilidade, ampliando os horizontes, olhando para a frente e semeando a cada dia sementes de paz que amanhã poderão germinar e dar frutos. A seguir, o pontífice recordou que em setembro próximo se realizará em Nova York a Cúpula do Futuro convocada pela ONU para abordar os grandes desafios globais deste momento histórico e assinar um pacto para o futuro e uma declaração sobre as gerações futuras. Este é um evento importante e a contribuição de vocês também é necessária para que não fique apenas no papel, mas se concretize e se realize por meio de caminhos e ações de mudança, disse o Papa aos estudantes e professores da Rede Nacional de Escolas para a Paz.
Voi siete chiamati ad essere protagonisti e non spettatori del futuro.
Vocês são chamados a ser protagonistas e não espectadores do futuro. A convocação desta cúpula mundial, de fato, nos lembra que todos nós somos chamados a construir um futuro melhor e, acima de tudo, que devemos construí-lo juntos. Não podemos simplesmente delegar nossas preocupações ao mundo vindouro e a resolução de seus problemas às instituições designadas e àqueles com responsabilidades sociais e políticas específicas. É verdade que esses desafios exigem competências específicas, mas é igualmente verdade que eles nos dizem respeito, tocam a vida de todos e exigem de cada um de nós uma participação ativa e um compromisso pessoal. Segundo Francisco, no mundo globalizado onde todos somos interdependentes, não é possível proceder como indivíduos que cuidam apenas de seu próprio jardim. Em vez disso, é necessário trabalhar em rede e formar rede, conectar-nos, trabalhar em sinergia e harmonia. Isso significa passar do eu ao nós. Não eu trabalho para o meu bem, mas nós trabalhamos para o bem comum, para o bem de todos. De acordo com o Papa, os desafios de hoje, sobretudo os riscos que, como nuvens escuras, pairam sobre nós, ameaçando o nosso futuro, tornaram-se também globais. Dizem respeito a todos nós, questionam toda a comunidade humana, exigem a coragem e a criatividade de um sonho coletivo que anime o compromisso constante para enfrentar juntos as crises ambientais, econômicas, políticas e sociais que atravessam o nosso planeta. Segundo o Pontífice, este é um sonho que exige estar acordado, não dormindo. Sim, porque é realizado trabalhando e não dormindo, andando pelas ruas e não deitado no sofá, usando bem os meios de informação e não perdendo tempo nas redes sociais. Então, ouçam bem, esse tipo de sonho se realiza rezando, ou seja, junto com Deus e não apenas com as nossas próprias forças.
Cari studenti, cari insegnanti, voi avete messo...
Queridos alunos e professores, vocês colocaram duas palavras-chave no centro do seu compromisso: paz e cuidado. São duas realidades ligadas entre si. A paz não é apenas o silêncio das armas e a ausência de guerra. É um clima de benevolência, confiança e amor que pode amadurecer numa sociedade fundada em relações de cuidado, em que o individualismo, a distração e a indiferença dão lugar à capacidade de prestar atenção ao outro, de o ouvir nas suas necessidades fundamentais para curar suas feridas, de ser para ele ou para ela instrumentos de compaixão e cura. Este é o cuidado que Jesus tem pela humanidade, em particular pelos mais frágeis, e do qual o Evangelho nos fala muitas vezes. Do cuidado recíproco, nasce uma sociedade inclusiva, fundada na paz e no diálogo. Francisco pediu aos alunos e professores da Rede Nacional de Escolas para a Paz para que sejam artesãos da paz neste tempo ainda marcado pela guerra, que sejam protagonistas da inclusão num mundo dilacerado por crises globais, que sejam construtores do futuro para que a nossa casa comum se torne um lugar de fraternidade. A seguir, o Papa acrescentou:
Pensate ai bambini che sono in guerra.
Pensem nas crianças que estão na guerra, pensem nas crianças ucranianas que se esqueceram de sorrir. Rezem por essas crianças, coloquem em seus corações as crianças que estão na guerra. Pensem nas crianças de Gaza, metralhadas, que passam fome. Pensem nas crianças, concluiu.
O Papa Francisco também se faz presente no 4º Encontro Mundial, organizado pelo Fórum Cristão Global, que termina no próximo sábado em Accra, capital de Gana, que recebe 240 líderes cristãos de 60 países diferentes. através de uma mensagem enviada nesta quinta-feira. O pontífice começou recordando a importância de reunir participantes de todo o mundo na África, o que respeita um belo mosaico do cristianismo contemporâneo com a sua rica diversidade, ao mesmo tempo em que permanecem fundamentados na nossa identidade comum de seguidores de Jesus Cristo. No texto em inglês, lido no evento por padre Flávio Patti, secretário do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, o Papa refletiu sobre o tema do encontro em Gana, para que o mundo conheça, inspirado na oração de Jesus pouco antes da sua paixão e morte, quando expressou anseio pela unidade entre os fiéis. Uma forma, escreveu Francisco, de exortar os cristãos a incorporar a unidade e o amor do Deus uno e trino na vida pessoal deles e da Igreja, de modo a dar testemunho ao mundo ferido pela divisão e rivalidade. A unidade é um elemento indispensável para abraçar a visão do reino de Deus, escreveu o Papa. Portanto, há um vínculo intrínseco entre o ecumenismo e a missão cristã. Ao longo da sua história, o Fórum Cristão Global contribuiu significativamente para a promoção desse vínculo, proporcionando um espaço onde os membros, especialmente aqueles provenientes de diferentes expressões históricas da fé cristã, crescem no respeito mútuo e na fraternidade ao se encontrarem em Cristo. Francisco encerrou a mensagem parabenizando pelo aniversário de 25 anos do Fórum Cristão Global, no desejo de que o encontro em Gana consiga reacender o amor fraterno enquanto todos rezam juntos, contam as histórias pessoais e enfrentam os desafios que a comunidade cristã global enfrenta. A exortação final do Papa foi para que o evento consiga aumentar a unidade visível entre todos os cristãos. O padre Flávio Patti, em nome do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, também fez a sua intervenção no evento ecumênico após a leitura da mensagem de Francisco, enaltecendo, inclusive, o processo sinodal da Igreja Católica vivido desde 2021, que não pode ser feito sem a dimensão ecumênica. O secretário recordou a vigília de oração com a presença de líderes de diferentes denominações cristãs ao lado do Papa Francisco. O evento em Gana, afirmou o representante vaticano, também é animado pelo espírito da sinodalidade, pois reúne líderes cristãos de todo o mundo, representando uma rica tapeçaria do cristianismo, incluindo igrejas ortodoxas, católicas, protestantes, evangélicas, pentecostais, independentes e organizações ecumênicas. Ele reflete nossa diversidade global, abrangendo várias experiências eclesiais e carismas pessoais. O Fórum Cristão Global, comentou ainda padre Flávio, tornou-se uma valiosa ferramenta ecumênica, desafiando as percepções do mundo sobre o cristianismo como uma mera fonte de divisão e conflito, demonstrando o poder transformador do Evangelho. Por 25 anos, o Fórum tem proporcionado um espaço aberto onde representantes de todas as correntes do cristianismo global podem se reunir para cultivar o respeito mútuo, compartilhar histórias de fé pessoais e eclesiais, abordar desafios e aspirações comuns e explorar novas formas de promover a unidade cristã em uma época de mudanças significativas no cristianismo global. E o secretário concluiu: quando cristãos de diversas origens se reúnem abraçando sua identidade compartilhada em Cristo, eles dão testemunho do poder reconciliador do Evangelho. Sua unidade se torna um testemunho do poder da fé cristã que transcende as diferenças humanas.
34 novas recrutas da Guarda Suíça Pontifícia farão seu juramento solene no próximo dia 6 de maio, como é tradição, às 17 horas, no Pátio São Damaso do Palácio Apostólico no Vaticano. Todos os anos, os novos guardas fazem o juramento no aniversário do saque de Roma, quando 189 guardas suíços defenderam o Papa Clemente VII contra o exército de Carlos V. O juramento é feito sobre a bandeira do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia e na presença do representante do Santo Padre, Dom Edgar Penha Parra, substituto para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado. Assim, os guardas juram proteger e defender o Papa reinante e todos os seus sucessores legítimos, mesmo com o risco de suas próprias vidas, como fizeram nossos valorosos e fiéis ancestrais no passado. O capelão lerá a fórmula do juramento. Juro servir o pontífice reinante e seus sucessores legítimos com fidelidade, lealdade e honra, dedicar-me a eles com todas as minhas forças, até mesmo sacrificando minha vida em sua defesa, se necessário. Assumo os mesmos deveres para com o Colégio Cardinalício durante a vacância da Sé Apostólica. Também prometo ao comandante e aos outros superiores respeito, fidelidade e obediência. Assim eu juro que Deus e nossos santos padroeiros me ajudem. Os guardas então responderão à bandeira: eu, alabardeiro, juro observar fiel, leal e honradamente tudo o que me foi lido neste momento. Que Deus e nossos santos padroeiros me ajudem. Em seguida, haverá a colocação da coroa de flores em homenagem aos mortos de 6 de maio de 1527, com a entrega das honras na Praça dos Protomártires Romanos, feita por Dom Pinha Parra. O programa, divulgado pela Guarda Suíça, inclui as vésperas, às 17 horas do dia 5 de maio, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Campo Santo Teutônico, que serão seguidas pela colocação da coroa de flores em homenagem aos mortos de 6 de maio de 1527 e a entrega das honras na Praça dos Protomártires Romanos, feita pelo substituto Pinha Parra. No dia 6, às 7h30, haverá uma missa na Basílica de São Pedro, celebrada pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado. Em seguida, às 17 horas, o juramento no pátio São Damaso do Palácio Apostólico. Em caso de mau tempo, a cerimônia será realizada na Sala Paulo VI. O evento ocorre em uma atmosfera festiva. Os guardas usam o Gran Galá, o uniforme de gala que inclui armadura, usado para a bênção papal Urbi et Orbi no Natal e na Páscoa. Uma delegação da Confederação Suíça estará presente, liderada pela presidente da Confederação, Viola Amherd, com o presidente do Conselho Nacional, Henrique Nussbaumer, e a presidente do Conselho dos Estados, Brigitte Eva Herzog. Além disso, o chefe do Exército será representado pelo brigadeiro Jacques-Frédéric Rodin, vice-chefe do Estado-Maior do Exército, e o representante da Conferência Episcopal Suíça, o presidente Dom Félix Guimur, bispo de Basileia, estará presente. A delegação do cantão anfitrião deste ano, Basileia Campanha, é liderada pelo governo cantonal e chefiada pela presidente do governo cantonal, Mônica Gischwind. Será possível assistir à cerimônia de juramento via streaming no site oficial da Guarda Suíça Pontifícia. A resposta de Tel Aviv ao Irã veio na manhã desta sexta-feira, 19 de abril, dia do 85º aniversário do Grão Ayatollah Ali Khamenei. Mísseis e drones israelenses atingiram uma base militar perto de Isfahan, em retaliação ao ataque do último sábado. Cerca de 300 mísseis teriam sido disparados contra Israel a partir dessa base. A cidade iraniana é conhecida por sua usina de energia atômica e é também um tesouro da história e dos monumentos do país. O Irã ativou imediatamente sua defesa aérea e, de acordo com várias agências de notícias iranianas, não foram relatados grandes danos. Afirma-se que as instalações nucleares em si estão completamente seguras após os ataques e nenhum acidente foi relatado. A confirmação nesse sentido também vem diretamente da Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA, no perfil oficial da agência no X. O diretor-geral da IAEA, Rafael Grossi, continua a pedir extrema moderação de todos e reitera que as instalações nucleares nunca devem ser um alvo em conflitos militares. De acordo com as reconstruções e análises iniciais citadas pela televisão estatal de Teherã, os mini-drones abatidos pelas defesas aéreas em Isfahan foram pilotados por infiltrados dentro do Irã. Assim, não haveria nenhuma indicação de um ataque externo contra o Irã. Enviar um sinal ao Irã de que Israel tem a capacidade de atacar dentro do país. De acordo com uma autoridade israelense ao Washington Post, esse é o objetivo do ataque israelense contra o território iraniano. Israel avisou Washington sobre o ataque que, segundo autoridades estadunidenses citadas pela NBC e pela CNN, não aprovou a resposta. Por sua vez, a Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém emitiu um alerta de segurança para os funcionários e suas famílias, solicitando que limitassem as viagens às áreas de Tel Aviv, Beersheba e Jerusalém, por precaução após relatos do ataque retaliatório dentro do Irã. Um alerta de 72 horas no Golfo Pérsico emitido pela Agência de Segurança Marítima Britânica UNCTOR após o ataque israelense no Irã. As embarcações que transitam pelo Golfo Pérsico e pela área ocidental do Oceano Índico poderiam registrar um aumento na atividade de drones na região, diz o boletim. No momento, não há indicações de navios mercantes na região. Os comandantes devem relatar qualquer atividade suspeita de drones à referida Agência de Segurança Marítima. Pede o alerta.
E agora, direto de Aparecida, nosso enviado especial, Silvonei José.
Nesta sexta-feira, dia 19, a conclusão dos trabalhos da 61ª Assembleia Geral da CNBB, reunida em Aparecida desde o último dia 10. A maior conferência episcopal do mundo se reuniu na capital mariana da fé durante 10 dias para rezar, refletir e discutir em torno do tema central: a realidade da Igreja no Brasil e a atualização de suas diretrizes gerais da ação evangelizadora e outros assuntos em 27 sessões. Três os temas prioritários: Sínodo dos Bispos 2021-2024, Jubileu 2025 e Juventude. Também foram tratados assuntos em razão da previsão estatutária da conferência: Doutrina da Fé, Liturgia, Relatório Anual da Presidência, Relatório Econômico, Textos Bíblicos. O número de bispos no país é de 482, dos quais 316 estão no exercício do governo pastoral de uma igreja particular, dioceses e arquidioceses, e outros 166 são bispos eméritos. Cada bispo trouxe na bagagem suas vivências pastorais, conquistas e dificuldades para serem partilhadas com os demais. Entre as plenárias, reuniões e debates, os temas importantes para a Igreja Católica e para a sociedade. Os bispos ainda participaram de um retiro e celebração ecumênica. Mas sobre os trabalhos desses dias, nós conversamos com o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer. Dom Odilo, encerram-se os trabalhos dessa 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil com um recorde de presenças. Começamos com esse recorde, com a presença de muitos bispos eméritos.
Essa, de fato, foi a Assembleia que teve o maior número de participantes, entre bispos que estão em ação e bispos eméritos. De fato, temos em torno de 160 bispos eméritos e desta vez vieram muitos bispos eméritos, de modo que os participantes da Assembleia passaram de 400, o que em nenhuma Assembleia anterior tinha acontecido. Assembleia densa de trabalho, como sempre, com vários temas bem destacados, como a reflexão em torno das diretrizes gerais da ação evangelizadora, mas também a questão da catequese, a questão da juventude, a questão do sínodo e, de resto, mensagens, etc., ao povo brasileiro, ao povo católico do Brasil. Então, fora, é claro, os momentos celebrativos, sempre muito bonitos, que nós tivemos todos os dias, uma assembleia muito intensa, mas também muito proveitosa, onde podemos também, além dos programas, encontrar tantos bispos, conversar, estar juntos, e, enfim, é uma assembleia que faz crescer também na fraternidade e na colaboração entre os bispos. Realizar a missão da Igreja.
Com que espírito o senhor deixa Aparecida?
Bem, nós naturalmente cansamos um pouquinho fisicamente durante esses dias, porque a Assembleia é muito intensa, né? Nós levantamos às 5 horas da manhã para tomar café e logo já às 7 tem a missa, lembrando que nós estamos num hotel hospedados um pouquinho distante da Basílica e tem um deslocamento a fazer. E, em seguida, trabalho até o final da tarde e à noite, muitas reuniões que vão ainda continuando, embora não haja uma reunião plenária. Então, a Assembleia é muito intensa. Porém, eu saio enriquecido, com uma visão também renovada das situações da Igreja do Brasil e do mundo, tantas questões que nós refletimos juntos aqui, e com alegria de ter encontrado tantos bispos, ouvido bispos, também ido ao encontro de tantos bispos, e compartilhado situações, né, de bispos que vêm pedir socorro. A gente ficou sensibilizado com várias situações dos bispos da Amazônia que pedem socorro, ajuda em vários sentidos, quer ajuda de clero, que estão com poucos padres e precisam de mais padres, religiosos, missionários, quer ajuda também material econômica, porque muitas situações lá são muito pesadas e não há muito recurso. E as igrejas, as dioceses da Amazônia precisam ser apoiadas economicamente. E outras formas de apoio, por exemplo, os bispos de boa parte da Amazônia estão pedindo a São Paulo, a Faculdade de Direito de São Paulo, para promover uma formação especial em direito canônico, leigos, padres, para poderem dar conta das necessidades dos tribunais eclesiásticos, da formação do clero e assim por diante, que da Amazônia, onde há uma enorme falta, de maneira que também estas são maneiras de nós podermos colaborar e intercambiar missionariamente. Então, a Assembleia é sempre um momento muito rico, muito cheio de, digamos, de ocasiões, e eu saio da Assembleia com o coração agradecido por mais esta ocasião que tivemos de estar juntos.
Agora os bispos retornam às suas dioceses, levando na bagagem o calor e a esperança desse encontro na Casa da Mãe. Um encontro que no próximo ano irá dar as diretrizes para o caminho futuro da nossa Igreja Católica presente no Brasil. De Aparecida, para a Rádio Vaticano Vatican News, Silvana e José.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta, 19 de abril, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia, e contamos com você amanhã com Bianca Fracalvieri de plantão. Um ótimo final de semana e até lá!